de entrar em paz consigo mesmo. Eu acho uma delícia. Daí, aí que tá, ele é um alto astral, não no sentido de alegria, de exultação, de dar risadas, mas é um alto astral para mim porque me ajuda muito na ideia de entender, de entrar num espírito de contemplação, de tá ligado com o presente, de se acalmar, de deixar as coisas ruins para trás, de saber saborear as coisas simples, chuva, caminhada, o cachorro. Cara, você fica... Eu acho o pensamento zen tá muito bem representado aqui. Gosto muito.
Tudo bem, ó. O Jax está falando que o Pato Donald lá veio com máscara e álbum de figurinhas. Isso eu não lembro.
Eu lembro.
E eu fui olhar lá, não tá escrito, cara. Tá só escrito assim, edição especial de o Pato Donald de aniversário. Não diz aniversário de quantos anos, não diz porra nenhuma. Então não dá pra saber, mas no Guia dos Quadrinhos deve dar. E assim, acho que o que o Jax está falando deve ser verdade, né? Então, pera aí. O Limo tá falando do Peninha e o Morcego Vermelho. Cara, é que eu não tenho aqui o brasileiro para mostrar. Eu tenho em PDF, consegui descolar todos, e é uma das coisas mais geniais já produzidas no Brasil, é o Peninha feito aqui no Brasil. Né? O Peninha feito nos Estados Unidos é legal. Tem o Ron Ron, é bacana.
Foi criado onde o Peninha? Foi no Brasil ou nos Estados Unidos ou na Itália?
Acho que foi na Dinamarca, se não me engano. Foi
Dinamarca?
Na Europa. Peninha. Mas eu não tenho certeza, mas foi na Europa, eu acho. Acho. Não tenho certeza mesmo. Só que, na verdade, ele foi criado por desenho animado, né? Daí foi criado nos Estados Unidos, mas quem fez ele como quadrinho foi na Europa.
Pra qual desenho animado?
Se não me engano. Um primo não sei o que, que daí aparece um cara malucado, que era o Peninha.
Ah, e de que ano
mas
que
o isso? Biquinho, por exemplo, foi criado aqui, né? O Biquinho foi criado aqui e o nome dele foi escolhido pelos leitores, que a gente mandava cartinha.
Não tinha.
Tipo o Sansão da Mônica.
O Biquinho, as cores só biquinho, eu fiz.
Também. E assim, eu consegui baixar, cara, eu tenho o tablet, né? E porque isso não existe pra vender, né? Se existisse, talvez eu comprasse, mas não tem. Aí eu consegui baixar em scan, coisa que eu tentei fazer com outras duas coisas. Recruta Zero, não acha, nem scan, e os Trapalhões, daquelas edições da Block, também não tem nem scan. Tem uma edição ou outra, né, mas não tem o todo, assim, eu queria o todo. Mas então, outra coisa, você tem mais um, Libero?
Eu tenho mais um.
Tá, então outra coisa aqui, o Pato Donald pelo Dom Rosa. Que é no mesmo nível do Karl Barks, só que ele coloca mais detalhes, porque afinal a produção dele era muito menor, ele só fez 5 álbuns. 5? 10. Ele fez 10 álbuns só, né? Mas, cara, esse cara é outro cara que é um gênio. Ele largou no primeiro volume disso aqui, que saiu pela Editora Abril, e agora saiu pela Panini também, né? Ele fala que ele tinha uma empreiteira. Ele abriu mão da empreiteira para fazer quadrinhos. O cara é muito apaixonado, muito apaixonado. E você vê a paixão do cara aqui. A última história desse volume aqui, esse é o último, é o décimo volume. A última história que aparece a Clara, meu, a Dora. Sério, se você lê isso e não cair um suor macho dos seus olhos, você tem algum problema. Porque é sensacional, cara. Adora Cintilante. O jeito que o Dom Rosa faz Adora Cintilante faz você tocar no coração. E ele explica uma coisa que ninguém nunca tinha me explicado. Que é, por que que o Tio Patinhas tem uma caixa forte cheia de dinheiro? Pra quê? E ele explica. Porque cada uma daquelas moedas foi ganhada numa aventura. Então ele não tá ali pelo dinheiro. Ele tá porque cada uma daquelas moedas lembra uma aventura que ele participou. Cara, isso é muito legal. O dinheiro que tá ali na caixa forte não é o dinheiro para gastar, para investir nada. Aquele dinheiro ali é o dinheiro da lembrança.
Essa aqui foi de quando eu saquei uma tribo africana, essa daqui foi quando eu fui lá e roubei toda a arte de uma tribo sul-americana, essa daqui foi quando eu expropriei aquela vila que tinha lá, daqueles pescadores semi-analfabeto.
Não, mas até isso tem a crítica. É a crítica, porque daí tem as irmãs do dono, do Tio Patinhas, que abandonam ele e falam, você é um babaca que só pensa em dinheiro, e abandonam o cara. Não, a gente fala, nunca mais
foda-se. Foda-se, pelo menos eu continuo rico.
É, então, até chegar nas últimas histórias, cara. Esse volume aqui, tipo, dá um nozinho no coração, bonito de ver. Bonito.
Tem que ver isso daí, cara. Então, o Vanderlei tinha me falado que ele tinha me mandado uma mensagem no Instagram, o Vanderlei Souza. Vanderlei, eu tô olhando aqui, eu não sei quando que você mandou, mas se quiser, manda de novo, porque eu olhei aqui e eu não vi. Não sei se faz muito tempo, se ficou muito pra trás, ou se... Porque o meu problema com o Instagram é que eu sei que tem lá solicitações pra mensagens. Daí eu entrei e eu tinha 3. E eu não vejo essas coisas, cara. Tem muita mensagem que eu perdi já. Eu devo ter perdido. Só pra constar, então, se
também quer
mandar
não...
de novo...
Também beleza? Não vejo isso aí, não.
Só pra dar um toque, assim. Quer que eu fale do meu último, cara?
É, eu tenho mais 2 ainda. Acho que deixa eu falar mais então? Um.
Fala mais um.
Ó, mais um, que é sensacional. Eu ia falar do Asterix, mas o Asterix era muito óbvio. Então, eu peguei o Lucky Lucky, que é feito pelo Morris, mas também pelo Gotini. Cara, e Lucky Lucky é muito... É a mesma pegada do Asterix, só que uhum. É no Velho Oeste. E é muito engraçado, cara. Porque quem escreve é o mesmo cara. E como todo mundo já conhece Asterix, eu achei mais legal apresentar pro pessoal o Lucky Lucky. A Zarabatana lançou 2 edições aqui no Brasil. A 4 e a 5. Eu comprei a 1, a 2 e a 3 norte-americanas, porque ele é francês. E nos Estados Unidos mesmo, só saiu a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Aí a 4 e a 5 eu comprei, né? Brasileira, na minha língua. Não saiu nem a sexta ainda. A hora que sair... E teve uma aluna minha, Neuza, que ela tava no... quando ela tava no mestrado, ela foi pra Portugal. E ela falou, que gibi que você quer que eu traga? E eu falei, ah, traga qualquer um do Lucky Lucky, porque eu não tenho nenhum. E ela me trouxe 5 álbuns do Lucky Lucky. Um mais engraçado que o outro, cara. É muito engraçado, bicho. Que Lucky maneiro. Lucky é muito divertido. E ele tem o cachorro, o Rantanplan, tem o Jolly Jumper, que é o cavalo. Sério, cara, é muito engraçado. Esse Lucky Lucky, se vocês não têm, acho que ainda deve ter pra vender na Editora Zarabatana. Vale a pena mesmo. Tem os Daltons, cara, os irmãos Dalton, que só fazem merda. Então, Evandro, tem na Editora Zarabatana, cara, procura lá. Liber, qual que é o seu último?
Cara, o meu último, o Sandman número 31, da Editora Globo, de 1992, maio de 1992. Esse gibi agora está completando 29 anos, série original, comprado na banca. E aqui a gente tem a história do Imperador Joshua Norton. Cara, eu acho que é um dos contos do Sandman que eu ainda releio e me mexe com a cabeça, porque era daquela série Espelhos Distantes. O Gaiman uhum. faz um apanhado histórico, né? Pega o Imperador Augustus, pega a Joana Constantini andando lá pela Revolução Francesa. Mas essa edição aqui eu acho muito bacana, porque esse Imperador, depois eu fui descobrir, era aquelas coisas doidas, né? A gente olhava, mas essa figura existiu de verdade? Existiu. E ele era tipo um mendigo, vamos dizer assim, mendigo louco que se dizia ser rei da América do Norte. E era uma figura super querida no ambiente, assim. E vivia todo mergulhado nesse delírio, nessa ilusão de que ele era o rei dos Estados Unidos. E o Gaiman pega a biografia desse cara, mistura os perpétuos no meio, coloca uma disputa muito louca. Em 24 páginas a gente acompanha a vida desse cara, né? O Morpheus disputando com a desespero, a delírio e a desejo. E as situações que ele vai colocando ao longo dos anos, eles se confrontarem com relação... Cara, eu achei muito bacana. E daí ele morre, né? Aí é muito bacana que quando ele morre, no final da história, não é... São 30 anos, gente, então não sei se é spoiler, mas ele morre no final da história. E daí a desespero vem e fala, você nunca teve nenhum dia de desespero em toda a sua vida. Parabéns, você conseguiu. E daí, porque o cara tinha essa ilusão, esse sonho, esse devaneio. E, cara, os diálogos que eles têm, a questão do porque não é um lance de você criar uma mentira, é uma questão de você criar uma perspectiva para você enxergar a tua própria vida, né? O próprio Morpheus vai falar isso lá. Cara, é assim, você termina isso, e daí você vai... quando o cara morreu, teve um funeral, tipo, os caras falam que foi, juntou milhares de pessoas, teve eclipse, e todas as coisas são documentadas, daí eu, uau, cara,
é bem legal.
Mas o mais legal é o jeito que ele passa a vida dele, esse lance da disputa, esse lance de como atravessar uma vida sem sucumbir em desespero, sem se perder em desejo, sem enlouquecer de vez, né? Tem até uma fala da Delírio que eu acho muito bacana, que a Delírio fala, a loucura dele uma intenção, né? Então, porra, eu cara, assim, das histórias curtas do Sandman, assim, é uma das minhas top, e pra mim acho que é a mais alto astral, frouxa, assim, cara. Acho incrível.
Porque vamos combinar também que o Sandman não é exatamente um quadrinho muito alto astral, né?
Então... Não, no todo, cara, ele é cheio de altos e baixos, né? Você tem desde de banquete humano na lanchonete, né? Até passeios pelo inferno e... Né?
E a esperança e tal, né? Mas você nada...
Tem gatinhos. Tem gatinhos, miau.
Mas nada no mundo é mais alto astral do que isso aqui. No mundo. Pateta faz história. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho 3 versões disso aqui. Normalmente, quando eu compro uma versão tipo essa, definitiva, eu dou as outras. Pateta faz história, eu não consigo.